você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui com o nosso programa, com o Juninho e a Yanomami, falando dessa tragédia humanitária no povo Yanomami. Verônica.
Juninho, a gente, então, né, falou sobre o garimpo. Eu queria saber sobre a pandemia, né? Durante a pandemia, como que foi a assistência, como que foi, se a crise humanitária ela se agravou durante a pandemia, como que chegou a vacinação aí até vocês, né? Porque você falou bastante sobre a questão da malária, mas em relação ao coronavírus, né? Como que vocês... Se vocês receberam assistência ou não, se também foi mais um, né? Se tem uma coisa que a gente entende é que a pandemia, que os povos originários, não foi a primeira pandemia para vocês, né? Não foi a primeira pandemia e, pelo jeito, também não vai ser a única, né? Mas como que foi a pandemia aí na terra Yanomami, né? Se agravou a crise humanitária ou não? Se vocês tiveram uma assistência, como foi essa assistência e a questão da vacinação também?
Então, nós Yanomami, como eu falei antes, nós Yanomami vivemos, né, sozinho, né, na floresta. Durante o coronavírus, o governo não mandou ajuda, entendeu? Muita gente, muito povo Yanomami morreram de coronavírus. Tem muitas comunidades ainda estão sem vacinação de coronavírus. E muitas crianças morreram de coronavírus. E a gente não recebemos absolutamente apoio do governo federal, do governo Bolsonaro, né? Não recebemos oxigênio, não recebemos IPI, né? Mas se não tivesse nossos parceiros, amigos, organizações indígenas, o povo Yanomami ia acabar, entendeu? O coronavírus veio para, assim, colocar o povo Yanomami de parede. Muitos Yanomami morreram sem ajuda do governo federal. A gente também pedimos reforço profissional, vacinação na comunidade. E algumas comunidades perto, próximo da unidade básica de saúde, foram vacinados, né? Então, mesmo assim, vacinado, e outras comunidades não, que não tinha vacina, que os garimpeiros, os garimpeiros deixaram esse coronavírus na comunidade, morreram sozinhos, sem ajuda absolutamente nada. Nada, entendeu? Porque a terra indígena Yanomami é muito grande, a terra indígena Yanomami é difícil acesso, né? Então, simplesmente onde tinha unidade de base de saúde na época de coronavírus, tinha dois profissionais para todo o território Yanomami, então, para todo o terra Yanomami, né? Porque a gente tinha, não tinha como, né, ajudar toda a população Yanomami. Única coisa que a gente fazia, né, rezar, não morrer muito comunidade, entendeu?
E hoje, como que, né, hoje vocês estão recebendo mais ajuda, mais apoio, inclusive do governo federal, como que está sendo a resposta dos garimpeiros? Como que eles estão respondendo a tudo isso?
Então, a força do novo governo, né, em 34 dias, né, 34, 35 dias, né, essa força já chegou, né, como eu falei, está em fase de planejamento, de saúde nas comunidades. Tem muitas comunidades que foram sem coordenadas, sem nomes, né, dessas comunidades que estamos fazendo, mapeando, né, as comunidades para fazer ações nas comunidades e também acontecer operações, retirada dos garimpeiros na terra indígena Yanomami, né, principal, urgente. Isso que a gente isso que estamos orientando, ajudando sua autoridade, né, do governo, e para retirar os garimpeiros, tirando, coloca a saúde, né, para combater, colocar água, colocar médico para combater a malária.
Neste momento, fala para nós assim, aonde que você está neste momento, em qual a região do estado, que você está numa sede, né, assim, com pessoas ali. Fala para nós aonde você está, porque assim, nós, né, somos aqui do Paraná, a gente tem uma outra, o Brasil é muito grande, né, então a gente só quer entender assim, aonde que você está neste momento, assim, que região que fica, porque se relatou que é uma região, né, assim, uma grande extensão de terra, né, uma região enorme, mas aonde está exatamente?
Então, eu estou aqui no Polo Base Surucucu, né, na comunidade Yanomami, região do Surucucu, Roraima, município de Alto Alegre. Então, estou na terra indígena Yanomami, né? Hoje estamos recebendo outros equipe do Ministério da Saúde, né? Pessoal da infraestrutura para reformar a sala de internação dos pacientes, ou aumentar a sala de internação dos pacientes, colocar energia solar, né? Uhum. Então, estamos recebendo esses profissionais, e amanhã a gente tem oficina eu ainda não recebi oficialização, né, oficial. Dizem que amanhã está vindo o ministra, a Sônia, né, Ministério dos Povos Indígenas, aqui em Surucucu, ver pessoalmente esse crise, né, que estamos se enfrentando. Então, estou na terra indígena Yanomami, na minha comunidade. Aqui eu nasci, aqui eu cresci, né? Então, eu estou aqui.
Juninho, a gente teve, né, nossas últimas eleições aí, várias lideranças indígenas sendo eleito, inclusive a própria Sônia Guajajara, né, que se torna ministra de um novo ministério, né, de povos originários. E como que você, né, tem recebido, assim, como que vocês aí da terra indígena, os próprios indígenas, né, para você falar assim, o quanto isso é importante, né, como é importante termos representações, né, indígenas dentro dessa esfera do poder, né, que dentro dessas esferas aí do poder, né, do poder legislativo, do poder executivo, né, como que vocês têm visto isso?
Então, tinha, né, hoje acho que tem quatro ou cinco indígenas, né, deputado federal, agora é primeiro indígena ministra da Ministério, né, dos Povos Indígenas, agora a primeira indígena é presidente da FUNAI. Então, é importante, né, porque próprios indígenas se defendendo, protegendo a população indígena do Brasil, né, que não somente Yanomami, né, tem vários povos também estão sofrendo, igual nós aqui, por exemplo, o Vale do Javari, Muturucu, onde está a maior invasão também dos matelineiros, pescadores e garimpeiros na terra deles, né. Mas para isso a gente precisamos essa força, né, na legislativa, para lutar igual a igual dentro do Congresso Nacional, né, onde construir as leis, né, onde estão colocando as leis para liberação, mineração nas terras indígenas, né. Então, nós, né, aqui dentro das terras indígenas, organizações indígenas, a gente fizemos o papel da FUNAI, né, a gente, nós mesmos, sem recursos, sem jurídico, né, a gente lutamos, a gente fazemos se proteger, comunidade, fazemos documento, denunciamos várias vezes. Então, durante 4 anos do governo Bolsonaro, FUNAI só protegeu o governo Bolsonaro, não protegeu os povos indígenas, entendeu? mas quem protegeu muito, quem trabalhou muito, nós, organizações indígenas do Brasil, né? Principalmente a BIB, que enfrentou o governo e colocou todas as ações pelo STF para proteger, obrigando o governo federal, mas não fez não decidiu, né, essas decisões, não cumpriu, na verdade.
Sim, e é interessante isso, né, gente? Porque fica essa lacuna, né, do governo federal, mas é uma coisa que eu vou repetir sempre, né? É intencional, né? E você tem notado justamente assim, esses militares que estavam nessas posições aí de decisão, eles já foram provavelmente afastados e colocado outras pessoas no lugar. E essas pessoas, elas têm um conhecimento melhor sobre a situação, sobre a, né, sobre a, enfim, tem um conhecimento mais técnico, né, mais próximo da realidade de vocês?
Não compreendi a pergunta.
Eu estou falando sobre a questão das pessoas que você falou que tinha os militares, né, em alguns conselhos, e se eles foram trocados e colocados outras pessoas que têm mais conhecimento sobre a realidade de vocês.
Então, onde tem as instituições mais importantes, né? Por exemplo, a FUNAI, agora é a Joênia Wapichana, que está como presidente da FUNAI, né? Ela tem conhecimento juridicamente, conhecimento dos povos indígenas, conhecimento de realidade dos povos indígenas, né? De proteção. Então, com certeza, ela vai cumprir isso, que ela tem conhecimento, né? Tanto como indígena, tanto juridicamente, tanto a gestora, né? Que para cumprir a lei. Né? E outro, a CESAR, tem um indígena também, né? Que é o EIB, né? Tabepa, que ela tá, ele é o advogado, né? Conhece a realidade, conhece como trabalhar com a saúde indígena. Então, a gente tem uma esperança aos povos indígenas que vai fazer essas mudanças diferentes, né? As mudanças para ajudar, as mudanças para colocar esses papel na prática, nas comunidades, né? Não é que a gente, que não é na cidade, né? A gente precisa desse apoio nas comunidades, que as comunidades, as crianças não sejam removidas para Boa Vista, né? A gente precisamos seja cuidado dentro da floresta, dentro dos postos, né, de saúde na terra indígena Yanomami, na terra indígena.
Em relação às crianças, né, que estão sendo removidas aí para a capital para serem cuidadas, tem algum cuidado das equipes médicas, dos hospitais? Você tem visto aí que, né, a minha primeira, eu comecei falando sobre a questão do preconceito, né, sobre a questão de como ainda a gente tem um imaginário muito estereotipado a respeito dos indígenas, e como que essas crianças estão sendo recebidas aí, né, pela sociedade não indígena nesses centros de saúde.
Então, as crianças, quando são removidas, são encaminhadas para o hospital da criança, né? Santo Antônio, em Boa Vista, capital de Roraima. É um hospital bem organizado, né? É um hospital diferenciado, tem um bloco especificamente para os Yanomami, para os indígenas, né? Que tem um bloco separado, colocando rede, porque os crianças não gostam de deitar na cama, né? Então, essas culturas são respeitadas, atendimento diferenciado, o hospital, assim, várias vezes também conversei com diretores do hospital, também com vice-presidente, né? Com secretário municipal de saúde. Então, eles têm um carinho muito especial para o povo Yanomami, porque já sofreu demais e não pode ser tratado de novo, sofrer de novo no hospital, né? Então eles respeitam, têm um carinho, os médicos dão atenção maior, não morrer dentro do hospital. Mas às vezes as crianças são removidas e chega muito ruim, grave, entendeu? Mas às vezes não Acho que esse não aguenta no hospital.
Bom, vou eu. E assim, a gente pensar, né, assim, que são vidas e que são as novas gerações, né, do seu povo, da sua história, que vai dar continuidade, né, para a sua cultura, que vai levar isso, né, para as próximas gerações. Então, assim, do que você relatou para nós, a gente pode ter boas expectativas, né, com relação ao governo Lula e ao tratamento, né, das questões indígenas, tanto, né, do seu povo quanto também de outros povos, né? Então, assim, eu gostaria de que você falasse para nós, assim, quais são... Você tem claro, a primeira coisa é agora a preservação da vida, né? Mas vocês conseguiram construir junto com o governo federal um plano de ação ou, assim, um planejamento, né, de como que vai ser resolvida essa questão, né, tanto do garimpo, de retirar, né, o garimpo, você falou da questão de ter leis, né, assim, que restringam também, né, o garimpo em terras indígenas. Deu tempo, Juninho, de conversar sobre isso com, né, tanto com o Ministério, né, com a nova ministra, a ministra, né, dos povos indígenas, ou vocês internamente conversam sobre quais são, né, salvando vidas sim é a prioridade, mas daqui para frente quais são, né, qual que é o plano, né, o planejamento para a construção de políticas públicas voltadas, né, para os povos indígenas?
Organizações, povos indígenas, lideranças estão participando para construir um plano, né, para a terra indígena Yanomami, não somente tirando os garimpeiros, vai resolver o problema da terra indígena Yanomami. Porque os rios estão contaminados de mercúrio, peixes morreram, né? Então a gente precisamos desses planos estrategicamente para salvar e manter o povo Yanomami naquela comunidade, né? Então a gente tem que envolver projetos sociais, projetos para água limpa, saúde e manter segurança nas comunidades, né? Não somente tirando os policiais e foram embora, porque os garimpeiros vão poder voltar de novo, né? Isso eles têm um conhecimento, né? Eles falam isso, pode passar 3-4 meses essa operação, depois retorna, mas para isso a gente tem que ter estratégico de trabalho para ajudar as comunidades social, porque o impacto que está na terra Yanomami é muito grande, né? Os buracos que deixaram, que estão destruindo, é muito grande, né? E a gente precisa muito. As mães que perderam as crianças têm problemas, né, psicológico, social, e tem conflitos, né, que colocaram os garimpeiros, né, colocaram bebida alcoólica nas comunidades. Esses jovens estão com problemas psicológicos. Para isso a gente tem que ter vários planos para manter, né, para alimentação, para construção de roças, onde a gente pode construir, porque será que a gente pode tirar esses Yanomami para o outro canto, se vão aceitar, entendeu? Quem vai ajudar, transporte? Então, esses planos a gente está construindo junto para colocar nas comunidades, porque essas comunidades precisam ter uma atenção maior do governo federal, porque o povo Yanomami sofreram muito, a gente não precisa mais sofrer, né? E precisamos muito água limpa para a gente salvar as comunidades, né? Água suja não tem como, né? Porque a gente salva umas crianças que a gente deixa de novo na comunidade, vai beber água, aquela água lá que adoeceu, né? Vai retornar desnutrida e a gente vai, mas para isso a gente tem que ter um plano para saúde, educação, segurança, alimentar nas comunidades.
Juninho, a proposta desse programa, né, quando a gente começou a montar a pauta dele, era da gente tentar passar para o público o quanto que sim, políticas públicas, o quanto que um governo, o quanto que um representante, ele interfere, né, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, conseguir, na sua fala, é muito claro, né, o quanto que o garimpo, né, a questão da madeireira também, né, o quanto que o garimpo legal sobre as terras indígenas, o quanto que o governo federal ele funciona, né, o quanto ele é uma consequência dessa falta de política, né, e o quanto isso durante o último governo ele causou um abandono da vida, né, ele causou morte ao povo Yanomami. Né? Esse entendimento, a gente vê na sua fala que é um entendimento que tem esse entendimento, né? Que o governo Bolsonaro ele provocou o genocídio do povo Yanomami. Esse é o entendimento, né? Dos indivíduos, vocês conversam sobre isso. Como que você vê assim entre a maioria das pessoas, né? Realmente eles entendem isso dessa maneira? O quanto a política ela está envolvida tanto na vida quanto na morte do povo Yanomami?
Sim, com certeza. Ele foi grande responsável pela morte do povo Yanomami. Como eu falei, ele incentivou a entrada dos garimpeiros, cortou recurso da saúde indígena, não mandou a recurso para comprar medicamentos, né? O Ministério da Saúde não autorizou, né, fazer processos de licitação de compra de medicamento, né, oxigênio. Então, ele sim desenhou esse projeto para acabar com o povo Yanomami. Ele é grande responsável, sim, que matou a população Yanomami. Ele é grande culpado, entendeu? Ele tem que ser responsabilizado socialmente, responsabilizado criminalmente, pela omissão de socorro, omissão do povo, omissão que não deu esse socorro para o povo Yanomami. Ele tinha conhecimento próprio, o general, agora atual, senador Mourão, tinha conhecimento, sim, que os garimpeiros estavam, a própria palavra dele que só tinha 10 mil, 15 mil, não era 25 mil, né? Tinha conhecimento. Então, essas pessoas têm que ser responsabilizadas para não acontecer com outros povos indígenas, né? Com outros povos que são responsáveis, porque eles foram autoridade naquela época.
E dá até um certo arrepio de pensar, né, se houvesse um segundo, né, mandato do governo Bolsonaro. Eu não consigo pensar como seria, né, como seria a nossa realidade de classe trabalhadora, de mulher, né, Verônica, né, da assistência às crianças, de um modo geral, a questão da saúde, né, o SUS, o quanto é importante durante a pandemia, mas da possibilidade de privatização, né. Então, eu li, né, esses dias que, né, o fato do voto, né, em muitas aldeias indígenas ter sido no Lula foi um pedido de socorro, na verdade, não nessa, né, justamente por isso, né, por esse entendimento que vocês têm de que a questão política incide diretamente na sobrevivência de cada um de nós, né? Então, eu quero, né, agradecer imensamente, Juninho, a gente está quase no final do nosso, né, do nosso programa já. Quero agradecer imensamente você ter parado, né, a sua rotina aí de cuidar, né, dos doentes, né, das crianças, das mulheres, e ter conversado conosco. Foi uma sensibilidade muito grande da sua parte ter aceitado. Nós agradecemos muito, né? Quero agradecer também a Sandra, né, que fez a intermediação, né, a conversa com você. E tem, né, o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, né, então tem o pessoal dando boa tarde aqui, né, a Cirleia, a Angélica, a Sandra, a professora Vanir também, que é do nosso coletivo de professores, e assim, eu quero, né, dizer que para nós isso é fundamental, para nós nos entendermos também enquanto povo, enquanto sociedade, porque nós somos da sociologia, Juninho, a gente sabe que nós, o Brasil nasce né, o berço é, né, as comunidades indígenas nesse país. E a gente olhar e ver, né, esse cuidado com a vida, né, é o cuidado com a vida dos nossos antepassados também, né? Então, assim, agradeço muito a sua sensibilidade de ter nos atendido, né? Eu desejo, assim, que possa realmente, né, esse cuidado, né, que o governo federal tem tido, né, a FUNAI agora em novas, né, em boas mãos, né, o Ministério dos Povos Originários, que realmente isso possa ser sinal de vida, não só de sobrevivência, mas de vida, né, de uma nova vida, né, para as comunidades indígenas no Brasil. Nós temos alguns minutinhos de encerramento, então eu vou passar primeiro para a Verônica para ela fazer as considerações finais, aí depois eu passo para você também para você fazer as considerações finais e daí nós encerramos nosso programa.
Muito obrigada, obrigada pela fala. Né? Acho que a gente assiste perceber, a gente vê, né, se emociona com as imagens, com as reportagens, mas conversar diretamente com você dá um panorama muito mais geral, né, do que é essa realidade aí. Eu vejo muita sorte, né, que realmente esse novo governo ele venha para trazer novas perspectivas, para trazer vida e uma nova vida, né? Da nossa parte, conta com a gente está em sala de aula, né? Eu sou uma pessoa que sempre leva questões indígenas para a sala de aula, isso é muito importante para que o mundo, né? Vez mais representantes aí, em nome do... Não em nome, né? Mas para que a gente realmente possa ter uma sociedade igualitária, né? Eu acho que olhar para as sociedades indígenas é uma possibilidade de ter uma vida melhor, de a gente poder descansar, né, o consumo na nossa vida, o capitalismo na nossa vida. Então, muito obrigada, né? E aí, muita força, obrigada pela sua resistência. Se precisar da gente, conta com a gente sempre.
Também quero agradecer em nome do meu povo Yanomami, vocês, né, a família Rádio Cultura. É importante a gente falar em nome do povo Yanomami, porque o povo Yanomami sofreu demais, entendeu? Durante 4 anos, o povo Yanomami perderam muitas vidas, crianças, né? Então, eu estou aqui para lutar, garantir os direitos das crianças e o futuro das crianças, né? As crianças não merecem morrer por uma doença que tem cura, né? Uma doença que tem um remédio de malária. Né? E por causa dos garimpeiros, as crianças não podem morrer. Então, eu estou aqui para lutar os direitos das crianças, direito à saúde, direito à educação nas comunidades. Né? Então, é isso. Obrigado. Qualquer coisa, estamos aqui.
Agradecimento novamente, Juninho. Como a Verônica falou, né, nós também, né, estamos aqui, né, precisar também de ter essa voz no programa. Nós temos também um programa anterior, né, como eu falei, Observatório Indigenistas, né, que também trata muito, né, da questão indígena, porque, eu acho que quando a Verônica fala da questão do etnocentrismo, porque a gente sempre fala do negócio de nós e eles, mas não é nós e eles, somos nós, né, nós como sociedade, né, que precisamos ter essa noção de solidariedade, né, de integração, que a gente se perdeu, né. A gente tratou, Juninho, em alguns programas, né, sobre a questão da polarização política, e a gente sabe que não há polarização, a gente sabe do lado que mata e a gente sabe do lado que morre, né, isso ficou muito claro nesses 4 anos, né. Mas eu agradeço imensamente, né, a sua participação aqui, deixar você, né, com o seu trabalho aí, que eu sei, né, que está agitado, e mais uma vez conte conosco, e você tem toda a nossa admiração, todo o nosso respeito, né, por ter feito esse grande trabalho e ter também, né, assim, peitado o governo federal, né? Enquanto o Bolsonaro estava lá, você peitou, e isso, né, é todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, e Muito obrigada, né, por tudo, por essa, essa lição de vida, né, que você dá a nós e à sociedade brasileira. Muito obrigada. Pessoal que nos obrigado acompanhou também, boa tarde, né? O José Oliveira também mandou ali, né, um parabéns pelo debate, né? E na semana que vem voltamos, né, com o nosso programa. E, né, temos aí um ano inteiro de luta, né, Verônica, de luta, porque a nossa semana pedagógica foi complicada e, né, nós temos um ano de 2023 de muita luta, mas também de muita resistência. Muito obrigada, pessoal, obrigada, Verônica, dá um beijo no Francisco aí, nos seus pais, e nós nos vemos por aí nas lutas da vida. Obrigada, Márcio, obrigada, Isabel, também pelo espaço.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo humanidades. Nas redes sociais, @coletivo humanidades.